A Fiergs divulgou posição das diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul sobre a desistência da reforma tributária estadual por parte do governo do estado. A entidade, porém, não aceita a prorrogação das alíquotas de ICMS e apoia medidas de redução das despesas do estado para equilíbrio das contas do setor público. O vice-presidente do Centro das Indústrias e coordenador do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis da Fiergs, Thomas Nunenkamp, nos explica a posição da entidade.
Na realidade, a nossa posição ela é baseada em que a sociedade já vinha, nos últimos 5 anos, dando sua cota de sacrifícios, mas como um todo. E cabe sim, a gente não merece o que o atual governo fez para reduzir a despesa, mas entendemos, né, que esse caminho ainda tem bastante chão a ser trilhado. Na realidade, tem uma série de privatizações que tem que acontecer, que além de trazerem caixa para o governo, vão melhorar o fluxo de caixa, e aí é importante citar o exemplo da CE, né, que hoje deixa de recolher valores milionários mensalmente para o caixa do Estado, e que uma vez privatizada passaria a recolher esse dinheiro. Por outro lado, nos preocupa, né, a simples prorrogação, a menção de se prorrogar os tributos, né, essa majoração. Por quê? Porque o setor industrial hoje arrecada praticamente 60% do ICMS. Tudo que o governo arrecada em ICMS, 60% passa é a indústria que arrecada, para um peso no PIB que não passa de 25%. Então, a gente entende que a indústria é muito onerada, né, e acaba tendo esse custo de fluxo de caixa, também de uma eventual inadimplência, ela tem que fazer frente aos impostos, né, no caso aqui em tela o ICMS, e que essa divisão tem que ser um pouco mais equânime, né, com as demais forças produtivas do Estado. E também, no nosso entender, a discussão da reforma do governo trouxe algumas questões importantes que não deveriam ser esquecidas, que são importantes e fundamentais, diria até, para recuperar a competitividade da indústria do Rio Grande do Sul.
A indústria gaúcha está pagando mais impostos que a indústria de estados vizinhos?
Olha, a gente pode sim dizer, né, porque em diversos estados, por exemplo, as compras intracadeia, ou seja, dentro da cadeia, elas são tributadas com 12%. Aliás, essa era uma proposta do governo de implementar isso para todas as cadeias aqui no Rio Grande do Sul. No momento que eu pago uma alíquota maior, né, não vamos confundir isso com a alíquota final ao consumidor, né, que essa permanece inalterada. Eu reduzo, sim, o montante de ICMS pago pelas indústrias. Outras questões importantes, como são muito caras para a gente, é a questão da redução de prazo de creditamento dos bens de capital, ou seja, os bens que a empresa compra para produzir, as máquinas, investimento em instalação, que tem ICMS. Hoje, compras realizadas dentro do Estado, a gente pode se apropriar em 24 parcelas, e se é fora do Estado, 48. Isso onera o investimento em novas máquinas, novas tecnologias. Aí também, outras questões que também são de importância, são a devolução parcial dos créditos de uso e consumo, né? São aqueles produtos que a empresa precisa funcionar, por exemplo, telefonia, só que ela não tem direito a crédito nenhum do ICMS. E também, por último, não menos importante, para um Estado que é exportador, a devolução dos saldos credores de exportação. Muitas vezes as empresas ficam com um montante bem significativo de créditos de exportação, crédito ICMS, e não conseguem fluir esse dinheiro. É como se a empresa estivesse emprestando esse dinheiro ao Estado, sem qualquer tipo de juro.
Na verdade, estamos em um momento muito difícil, porque além de todas as questões tributárias, legais, ainda estamos sofrendo os efeitos da pandemia.
Sem dúvida, né? E nessa questão, me parece que a nossa mais alta corte não foi sensível ao momento e declarou, inclusive, inconstitucional um artigo, né, que seria importante, talvez, para que se pudesse ajudar nas contas aqui do Rio Grande do Sul, que seria a redução de jornada e também correspondente de salário, até no máximo de 25% previsto na lei de responsabilidade fiscal, tá? E isso foi declarado inconstitucional. Então, realmente, o governador, ele tem poucas opções para reduzir a despesa no curto prazo. Então, a despesa corrente, principalmente com folha, ela é praticamente engessada. Aí, até num momento assim, grave de pandemia, onde a maioria dos servidores está em casa, poderia, talvez, dar sua parcela também de sacrifício, né? Tal como os trabalhadores da iniciativa privada, que muitas vezes perderam os seus salários, né? Ou tiveram também uma redução, parte das medidas provisórias que permitiram isso. Parece que nós temos, na realidade, dois tipos de brasileiros. E isso me parece uma das grandes injustiças que a pandemia está trazendo.
Dr. Thomas Nunenkamp, a Fiergs vai continuar disposta a dialogar com o governo do Estado?
Sem dúvida. Né? Nosso ponto sempre foi, desde o início, nós vemos que a proposta, mesmo tendo seus problemas, suas falhas, tinha pontos positivos e em nenhum momento optamos por uma posição monolítica de ser contra. Sempre procuramos manter aberto o diálogo com a Secretaria da Fazenda, com a Subsecretaria da Receita, lá que atendeu diversos setores, ouviu as suas demandas, procurou achar um meio termo. Houve sim um diálogo sempre de alto nível entre os setores que teriam um impacto maior e o governo do Estado, através principalmente da Secretaria da Fazenda. E a gente continua aberto no sentido de buscar soluções. Né? Me parece que a simples prorrogação não é a melhor solução para o futuro do Rio Grande. Pode-se resolver momentaneamente o problema de caixa do governo, mas se a gente pensar em termos de competitividade, em termos de crescimento econômico do nosso Estado, eu creio que a gente deva, assim, discutir e avançar um pouco. E no sentido, assim, até que vai a reforma tributária federal, de ter um sistema onde todo mundo pague a mesma coisa. Né? Nós defendemos isso a nível nacional, né? que se tem uma alíquota só, uma base de cálculo, né? Claro que isso implica que alguns sobem, outros descem. Para que isso ocorra sem grandes traumas, a proposta é que haja uma transição longa a nível nacional. Então são questões assim que eu acho que a gente já discutiu, teremos que discutir mais aqui no Rio Grande do Sul e sem dúvida discutiremos também a nível nacional. Como indústria, a gente não pode continuar aceitando, né? que a indústria pague quase 50% do seu PIB em imposto, praticamente metade da riqueza que ela gera, ela entrega em impostos a nível federal, enquanto que existem outros setores que são extremamente subtributados. Antes que alguém diga, mas o Brasil pode se destacar em outras áreas, pode, mas não é suficiente para um país com 220 milhões de habitantes viver só de exportação de commodities. Não existe país no mundo com essa população que vive da exportação de commodities. A gente pensar num modelo assim no Brasil é condenar o país, né, a um subdesenvolvimento permanente. Só com a indústria forte é que conseguiríamos ser um país viável com a população que nós temos. Tá? Todos os exemplos que se tem no mundo, produtores de commodities, né, tanto agrícolas como minerais, são países que têm população pequena. Daí esse modelo funciona. Né, e não se sabe durante. O único modelo, se a gente olha países que estão fortes, é tendo uma indústria forte que acaba desenvolvendo também uma área de serviço forte. Não estou dizendo que o agronegócio não é importante. Ele é uma condição necessária, porém não suficiente para se atingir um desenvolvimento econômico pleno. Né? Então, essa é a diferença. É uma base importante, necessária, porém não suficiente para um país com a população que o Brasil tem.
Ouvimos o vice-presidente do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul e coordenador do Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis da Fiergs, Thomas Nunenkamp. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liang.